Nós conversamos nesse momento com o professor Maurício da Silva, diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação. Professor, uma semana intensa de atividades, né? Capacitações, cursos online, né? Como é que está sendo nos preparativos, então, para a retomada das aulas em 18 de fevereiro?
Olha, já era o nosso costume fazer capacitação com todos aqueles que atuam nas nossas escolas, professores, diretores, merendeiras, serventes, estagiários. Este ano temos um motivo a mais que nos anos anteriores, porque é um ano atípico, uma vez que nós estamos começando o ano letivo dentro de uma pandemia. É evidente que não estamos fazendo nada de forma desavisada. Estamos começando as aulas porque nós temos a recomendação do Unicef, que é o órgão das Nações Unidas para a Infância. Nós temos a orientação da organização não governamental Todos pela Educação, que supre a lacuna deixada pelo Ministério da Educação, e principalmente nós temos uma carta dos 400 médicos pediatras recomendando o retorno das aulas mesmo em meio à pandemia. Mas eles estão fazendo esta recomendação, mas com todos os protocolos, com todos os cuidados necessários. E por dois motivos básicos. O primeiro motivo é que as crianças estão muito mais protegidas na escola do que em outros lugares. Por quê? Porque na escola tem um protocolo onde se obedece diretrizes estaduais e municipais, e nos outros espaços que a criança frequenta, principalmente quando ela não está na escola, não se sabe se ela está submetida a protocolos assim como está na escola. Por outro lado, esse longo afastamento das crianças da sala de aula acarreta três problemas básicos. O primeiro problema é a defasagem na aprendizagem. Todo o trabalho digno de aplauso que fizeram os diretores, os professores e os pais no ano passado, se reinventando, utilizando o celular, utilizando as outras formas, as outras redes sociais, serviu para minimizar o problema, mas o problema da aprendizagem continua, até porque nada substitui a mediação pessoal do professor. O outro prejuízo dos alunos é com relação à saúde mental. O fato de os alunos ficarem menos tempo na escola e mais na frente das telas, seja do computador ou do celular, desenvolveu em muitos o problema da insônia. Outros, por terem menos movimento, desenvolveram a obesidade com os efeitos colaterais. E ainda há aqueles que desenvolveram insegurança, depressão e assim por diante. Por último, e também importante, todas as crianças, principalmente as mais vulneráveis, elas perderam dois tipos de proteção. A proteção alimentar, até porque a merenda escolar, para muitas crianças, é a principal refeição do dia. Aqui em Tubarão, numa ação comandada pelo prefeito Juarez Ponticelli, foi entregue cesta básica bastante generosa todos os meses para essas famílias. E para a gente ter ideia do nível de empobrecimento das famílias ao longo da pandemia, no início nós começamos com 400 famílias que estavam cadastradas no Bolsa Família, chegou-se no mês de dezembro a praticamente 1.300 famílias, não é? Então, ao longo da pandemia, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, ambos perderam o emprego, ou seja, as famílias sofreram um baque bastante grande. E a outra proteção que a criança perde quando não está na escola é com relação à sua integridade física. Porque quando as crianças estão todos os dias conosco, nós estamos lendo os sinais que demonstram se ela está sofrendo violência ou outros abusos. Mas nós já estamos há 11 meses longe das crianças. Então nós não estamos enxergando esses sinais porque elas não estão próximas de nós. Aliás, numa das capacitações, os especialistas vão aguçar esse olhar do professor com relação a essa questão dos sinais que demonstram se ela sofreu violência ou outros abusos. Então, esta semana de capacitação é para preparar todos os professores, todos os diretores, todos os secretários, todas as serventes, todas as merendeiras, todos os estagiários para este novo momento que nós vamos viver, que é trabalhar as aulas presenciais, mesmo dentro de uma pandemia, mas pelas aquelas razões que eu acabei de falar, que com certeza o trabalho que vamos fazer vai ser muito importante, não só para os alunos, mas para que as famílias também possam fazer a travessia desse tempo difícil que nós estamos vivendo.
Professor, e paralelo a essa capacitação, essa preparação da questão pedagógica, nós estamos percebendo também que as escolas, as unidades estão se preparando também na questão da infraestrutura, né? Como é que está esse processo aqui em Tubarão?
Sim, nós fizemos quatro planos para o início das aulas, né? O primeiro plano foi justamente o de restauração interna e externa das escolas. Nós pedimos para que todas as diretoras, para que adentrassem os prédios escolares, muitos deles ficaram fechados por praticamente um ano, e aí é preciso verificar como é que está a luz, como é que está o telefone, como é que está a internet, como é que está o mobiliário, como é que estão as pinturas, não é? E na parte externa, nós contratamos uma empresa para fazer o serviço de capinagem, de roçagem, onde for necessário. Então, esse é o primeiro plano, né, de restauração interna e externa das escolas. Mas nós fizemos também um outro plano de gestão de pessoas. Por quê? Porque nós temos professores, nós temos merendeiras e nós temos serventes que fazem parte do grupo de risco. Então, estas pessoas, os professores vão trabalhar online, serventes e merendeiras vão ter um banco de horas negativas, significa que elas não vão trabalhar com os demais para não colocar a sua vida em risco e os demais, vão continuar recebendo os seus salários, mas vão ficar devendo essas horas para o poder público para poder compensar depois. O outro plano é o plano de contingência, que é uma série de medidas que vai desde os tapetes à frente das escolas para a desinfecção dos calçados, o álcool já para a desinfecção das mãos, a medição de temperatura de alunos, de professores, de funcionários, e se alguém tiver temperatura igual ou superior a 37,8 graus, essa pessoa é isolada e é chamado o pessoal da saúde para que dê orientações para a família. É a questão da máscara para as crianças a partir de 3 anos de idade, e nós ficamos assim surpreendentemente positivos, tanto eu quanto o prefeito, como a professora Adriana, que visitamos os polos e chegamos lá e vimos que todas as crianças, de fato, estavam com máscara. São os aventais para os professores e para os serventes e as merendeiras também para a sua proteção. É o distanciamento na sala de aula, onde os alunos vão ficar a 1,5 metros de distância, e quando isso não for possível, vai ser aula híbrida, ou seja, a turma vai ser dividida ao meio, a metade estuda uma semana presencial, a outra metade uma semana em casa, e depois faz o revezamento. Enfim, o plano de contingência, ele traz essa série de cuidados, esse protocolo, né, que vai ser rigorosamente seguido por todas as professoras, por todas as escolas. E, por último, e não menos importante, o quarto plano, que é o plano de ensino, até porque houveram muitas defasagens de aprendizagem, como nós já conversamos antes, e também houve perda de alunos, ou seja, teve aluno que, durante o ano passado, ele não fez nenhuma atividade. O nosso primeiro trabalho este ano é justamente resgatar esses alunos e fazer com que eles tenham um vínculo produtivo com a escola. E, ao mesmo tempo, trabalhar estratégias de ensino para que mesmo aqueles alunos que tiveram dificuldade no ano passado, neste ano eles possam aprender e vencer os objetivos de aprendizagem do ano de 2021.
Então, dia 18, começamos com tudo.
Sim. Nós estamos trabalhando muito, né? Quando eu digo nós, eu digo os funcionários da fundação, os diretores de escola, os professores, os secretários, todos os funcionários, as serventes, as merendeiras, para que no dia 18 de fevereiro nós possamos começar as aulas na rede municipal de ensino de Tubarão.